בעזרת השם, בין שתיים דף כ"ח עמוד א', נעשה את שמה ליניה ג'י סימא פרבש. אז אין שתף עלינו סוגל הסונטו ג'י גלגול שבועה. כי אה, כוונדו הפסוע, קיים מסטועסון, כליטי אובליגסון, ג'י פזה, סרטו ג'ורמנטו, סגונדה תורה, זה אין סרטוס קזוס, כי הפסוע נותן אובליגסון שפגעה, אבל תן אובליגסון ג'י ג'ורה, כליטי איזנטו פרמנטו. נסיס קזוס, mesmo que, segundo a lei, existem certas coisas pelas quais a pessoa não jura, como, por exemplo, sobre terrenos. A lei diz que não é feito nenhum juramento sobre terras, terrenos e imóveis. Porém, se a pessoa já tem a obrigação de jurar de qualquer jeito por um certo outro debate, juntamente com essa promessa, a gente vai falar para ele botar, botar dentro da promessa também o debate com relação à terra. Por exemplo, se existia uma discussão entre dois homens, o primeiro cobrava do segundo uma quantia de 200 reais, por exemplo, e o segundo dizia que ele está devendo somente 100. Já que ele concordou parcialmente com a cobrança do outro, ele vai ter que prometer, jurar, vai ter que jurar que ele está isento dos 100 que ele disse. Se esse mesmo debate acontece com relação a uma terra, a lei é que ele vai marcar cota. A pessoa não vai ter que jurar por ser um imóvel. Mas já que ele vai ter que jurar de qualquer jeito por causa do primeiro debate entre eles, ele vai jurar também que ele está isento de pagar os 100 reais e também isento de pagar aquela terra que ele negou. Pergunta a Gmará, Adehan Gilgul Shuvah? Ou seja, até onde a gente vai com esse conceito de Gilgul Shuvah? A gente viu que mesmo argumentos que, pelos quais não se jura, mesmo assim, através do Gilgul Shuvah, a gente acaba jurando por eles. Será que, se é um argumento muito fraco, também a gente vai jurar sobre esses argumentos através do Gilgul, ou não? Até qual nível de argumento a gente obriga ele ainda a jurar? Amar Raviuda Amarav, diz Raviuda no nome de Rav, de Amar Lei e Shavali Shein Avdiata. O pior argumento que a gente ainda faz Gilgul Shuvah é quando uma pessoa vem para o outro e diz: me jure que você não é o meu escravo. Eu estou argumentando e dizendo que você é meu escravo. Jure que você não é meu escravo. Pergunta a Gmará, como é que pode ser? Raul, Shmuta e Mashmitina Lei. Nesse caso, não só que a gente não faz Gilgul Shuvah, o cobrador, ele deve ser excomungado. Detalha, como diz a Braita, Hakore Lechavero Eved, uma pessoa que vai e chama a uma outra pessoa de escravo, quando o outro não é escravo, na verdade. A gente não está sabendo. A princípio, ao nosso conhecer, por quem sabe, ele não é escravo. Então, uma pessoa começa a falar que fulano é seu escravo, sem nenhuma prova, a gente deve excomungar a pessoa que o nomeou desse jeito, para que pessoas não acabarem a sujar a família dos outros. Vamos dizer, e se o primeiro chama o seu amigo de Mamzer, que é um bastardo que nasceu de um casamento proibido, Sofega Tarbaim, não somente que ele é excomungado, ele vai ser punido através de 40 chicotadas. Rasha Yorelim Alechayav, e se ele chama o seu colega de Rasha, de perverso, o outro tem direito de danificar o cotidiano, a vida dele. Então, como é que pode ser que o primeiro cobrou, disse que o outro é escravo, e a gente vai ainda fazer Gilgul Shuvah? Ele amarava, desurava, não. O caso é o seguinte: Ixabari Shonim Karta Liberta. Ele não vem dizendo que você é escravo. Ele vem dizendo o seguinte: olha, eu te comprei como escravo e você não está trabalhando comigo. Então você tem que me devolver o dinheiro. Você está me devendo o que eu paguei. Nesse caso, ele não está falando que ele é um escravo. Ele está fazendo uma cobrança monetária. Pergunta a Agmará: Hai, tá nada me alitai. Mamona itle begavei. Pergunta a Gmará, por que você diz que esse é um argumento muito ruim e é o pior argumento que a gente já faz em Gilgul Shuvah? Isso é um bom argumento. Ele está vendo e dizendo: olha, eu te fiz, eu comprei você, você não está trabalhando, você me deve o dinheiro. É um bom argumento. Rava Letaime, Yama Rava Evedevi Canulo. O Rava diz o seguinte: o Rava que disse essa resposta, ele sustenta que o judeu que é vendido como escravo para o outro, ele não é que ele está devendo uma certa quantidade de dinheiro, assim como ele está devendo o serviço, ele está devendo o dinheiro que ele deve devolver para o outro. Não, ele próprio, o corpo dele está escravizado. O que o outro tem é posse no próprio corpo do que foi vendido por escravo. Então ele não está cobrando dinheiro, ele está cobrando a própria pessoa. Continua agora e pergunta, e aí no carga? Tudo bem. Mesmo que ele está cobrando a própria pessoa. Assim como com relação a terrenos e imóveis, vimos que a gente não faz chuvá, porém a gente faz de chuvá, e é um bom argumento. Assim também no caso do escravo. O próprio corpo pertence ao primeiro. A gente não faz chuvá sobre escravos, porque eles são, são comparados com relação aos terrenos, mas é um bom argumento. É lógico que ele faz de chuvá, porque a Gumara chama esse um argumento ruim. Responde a Gumara, não. A explicação é o seguinte, mal de teima, eu poderia fazer o seguinte: carca o de avde inche de zivinir bitsina, imita de zavin lei leit lei kala. Com relação a terrenos imóveis, muitas vezes a pessoa vende uma certa casa, um certo terreno, sem. Ele se preocupa com que isso não se espalhe, não seja publicado. Porque ele tem interesse que as pessoas ainda vão achar que ele está bem financeiramente. Não quer que, que as pessoas vão saber que ele está vendendo os seus terrenos. Por isso, muitas vezes vem um e diz para o outro, olha, eu comprei a sua terra, me dá o terreno. E isso que a gente não ouviu falar dessa compra, é porque realmente as pessoas muitas vezes vendem seus terrenos e cuidam disso, da notícia não se espalhar. Porém, no caso do escravo, Rai, e Itadezav, Karaitlo, no caso do escravo, eu poderia achar que geralmente as pessoas quando vendem escravo não se preocupam em esconder isso. A notícia acaba se espalhando. Então, quando tem uma venda, uma compra de um escravo, todos ficam sabendo. Logo, o primeiro que vem e cobra do segundo, dizendo que ele comprou como escravo, ele está devendo o dinheiro, já que ele não está trabalhando, ele tem que devolucionar o dinheiro da venda ou algo parecido. Já que a gente não ouviu falar dessa venda, deve ser mentira. Por isso é um argumento muito fraco, porque a gente desconfia desse argumento, uma vez que a gente não ouviu falar. Como ele que vem e diz que comprou o outro como escravo, se ninguém ouviu falar disso? Deve ser um argumento muito fraco. Kamashma, isso que vem a Gemara nos ensina, que mesmo que é um argumento fraco, através de Gigul Shuvah, se ele vai fazer um outro juramento, a gente pode obrigar ele a jurar também com relação a isso, quando ele está alegando que ele foi vendido como escravo. Matnit, uma nova Mishnah. A Mishnah traz ao nosso conhecimento um novo Kinyan, que é chamado de Kinyan Khalifi. A gente comentou isso algumas vezes na Maseret, que Khalifi é o seguinte: a pessoa precisa passar um objeto da posse de um para o outro. A gente viu que se se trata, por exemplo, de um objeto, é possível fazer Meshichah, quando a pessoa que vai comprar, o comprador, vai puxar esse objeto para si, ou algo parecido. Khalifi é quando o comprador dá algo para o vendedor. E no momento que ele dá isso, o raciocínio é que é como se fosse uma troca. Eu te dou isso, em troca disso você me passa o objeto que a gente quer passar para minha posse. E no momento que ele já deu algo pequeno para o vendedor, o objeto a ser passado já passa para a posse dele. Agora, existem dois tipos de Khalifin. O tipo clássico do Khalifin é Khalifin Shaveh B'Shaveh. É quando a gente está fazendo uma troca justa. Por exemplo, eu estou te dando o meu boi, uma vaca, em troca disso você está me dando um burro. Eles têm o mesmo valor e os dois têm interesse em trocar um com o outro. Então, eu vou pegar a minha vaca e dar para você. No momento que eu já lhe entreguei a vaca, automaticamente o burro já pertence a mim. Sem que eu faça a mexichá no próprio burro. Mesmo que o burro não está presente, ele está em outro lugar. Mesmo assim, no momento que eu dê a vaca para você, você já passa para mim. O burro já passou para mim a posse. Isso é Khalifin Shaveh B'Shaveh. É possível também fazer Kinyan Tsudah, que é o segundo tipo de Khalifin. Quando a troca não é uma troca justa. A gente quer passar tal objeto da sua posse para minha posse. Então a gente faz o seguinte: eu pego qualquer objeto com um valor mínimo, como por exemplo um sudar, que é um pequeno lenço, por exemplo, e eu dou esse lenço na sua mão. No momento que eu passo esse lenço para a sua mão, a vaca, o burro, passa para minha posse. O valor do lenço e do animal, lógico, que não é semelhante. Mesmo assim, a gente só usou o lenço para fazer a troca. Mesmo que, já que você está concordando em passar o animal em troca do lenço, isso é o bastante, mesmo que os valores não são semelhantes. Fala Mishnah, então. Como nasce damim be'acher? tudo que vale como pagamento para outras coisas. A princípio se trata do dinheiro. Kevan shezacha ze, nitchayev ze, bechalifav. Uma vez que o vendedor que está passando, ele pega esse dinheiro na mão, ou essa coisa na mão, o outro já recebe o objeto a ser passado. A tal ponto que vamos supor que a vaca acaba morrendo antes mesmo do comprador ter visto o animal. Mesmo assim, o prejuízo é dele. Por quê? Já que ele já fez o halife, a vaca já passou para sua posse e já pertence a ele. Agora ela morreu depois que já estava na sua posse. De maneira que o prejuízo é dele. Quem sabe? Agora traz um exemplo. Rechlif shor bepará o chamor beshor. Duas pessoas que eles estão trocando um boi por uma vaca ou um burro por um boi. Kevan shezachaze, uma vez que um dos dois recebeu o animal na mão, nitchayev zeb halifav, outro animal já pertence ao outro, a tal ponto que mesmo que ele morre ou acontece alguma coisa ao boi, a responsabilidade e o prejuízo já é do comprador, porque o animal já passou para a posse dele, mesmo que ele ainda não pôs suas mãos em cima do animal. A Gemara analisa a primeira frase da nossa Mishnah. Halifin mai. O que quer dizer as palavras da Mishnah? Kol ha'naaseh damim be'acher. Qualquer coisa que é válido como pagamento para outras coisas. Matbea, a princípio, fala a Gemara, a explicação é que se trata sobre um dinheiro. Shlamina, se é assim, podemos concluir daqui. Matbea, se halifin, aprendemos que é possível fazer o kinyan halifin através de dinheiro. E nós sabemos que existem opiniões na Gemara que dizem que não é possível fazer isso. Amra viuda, diz a viuda, não. Arikamara, a explicação da Mishnah é outra. Kol nishon damim be'acher, keivan shezachazer itchayev be'chalifim. Não, não quer dizer algo que é válido como pagamento para outras coisas, que a explicação seria o dinheiro. E sim, a explicação é o seguinte. Tudo que seu valor é avaliado, ou seja, tudo menos o dinheiro. Qualquer objeto, qualquer animal, a gente tem que avaliar qual que é o valor verdadeiro desse objeto. Já o dinheiro não tem o que avaliar. Se está escrito 10, o valor é 10. Se é uma nota de 100, vale 100. Certo? Então, a explicação da Mishnah é o seguinte. Tudo que o seu valor é avaliado, pode ser feito o halife. Isso justamente vem excluir o dinheiro, que ele não pode ser usado no kinyan halife. Dai Kanami. Fala de Mará, a princípio temos uma prova para essa explicação. De Katani Keit, sabe? Porque a Mishnah continua e traz um exemplo. De Khlif, Shor, Bepará, o Hamor, Beshor. E traz o exemplo dos dois animais, do burro e da vaca, que foram trocados um com o outro. Shlamina. Realmente é uma prova. Porque se a primeira parte da Mishnah está se tratando sobre dinheiro, por que quando foi trazer o exemplo, a Mishnah trouxe um exemplo de dois animais? Tinha que trazer de um animal que é trocado por um dinheiro. É uma prova então que a explicação da primeira parte é que tudo que é avaliado pode ser usado no halife e nisso vem excluir o dinheiro. Agora faz uma pergunta teórica. Ulmai de salika daitin meikara. De matbea nasce halife. Fala agora tudo bem. A conclusão é que realmente nossa Mishnah não se trata sobre o dinheiro e sim se trata sobre tudo além do dinheiro. Porém, antes da gente chegar nessa conclusão, você achava que se trata sobre o dinheiro. Mai Keitzad, como é que você pode achar isso? Afinal de contas, a Gemara realmente traz, Keitzad traz um exemplo para o que foi dito, e traz o exemplo do boi e do burro. Se, como é que você achou que a primeira parte da Mishnah se trata sobre o dinheiro? Como é que você explicaria a continuação da Mishnah, que traz o exemplo dos animais? A Gemara agora responde o que eu diria antes de chegar à conclusão. A Gemara fala assim, eu diria o seguinte, Perot na miav de halife, Keitzad, Ichlif, Basar, Shor, Bepará, ou Basar, Hamor, Beshor, Kevan, Zahazel, Itchayev, Bechalife. Fala a Gemara, não, realmente, segundo o que eu achava, a explicação seria o seguinte, que a Mishnah abre dizendo que o dinheiro é válido como halife, e também outras coisas, objetos, ou outras coisas também são válidas como halife. E sobre essa segunda lei que a Mishnah traz a Braita, que se eu troquei a carne do boi pela carne, por um burro, etc., isso é válido como halife. Hani Halilav Sheshet, pergunta a Gemara, o que você disse, esse raciocínio só é válido conforme a opinião do Rav Sheshet. de amar pelo outro de halifin. Realmente ele diz que é possível fazer halifin com frutas ou carne da vaca, etc. São coisas que são válidas no halifin. Então a explicação seria válida. Ela Rav Nachman de amar pelo outro lado de halifin mais que de meimar. Porém, como é que você explicaria a Mishnah segundo o que você disse? Se a gente quer ir segundo a opinião de Rav Nachman, o Rav Nachman diz que não, que somente objetos são válidos com o halifin. Porém, frutas, alimentos, a carne da vaca não são válidos como halifin. Então, como é que você explicaria a Mishnah segundo a opinião de Rav Nachman? Se você falar, ah, que amar, yesh damim shem ke halifin. Fala que não, explicaria a Mishnah da seguinte forma, segundo a opinião de Rav Nachman. A Mishnah abre dizendo que existe um certo Kinyan Kesef que é semelhante ao halifin. Ou seja, Kinyan Kesef, como nós sabemos, é quando eu pago dinheiro e o campo, o terreno, por exemplo, ele passa para mim. O Kinyan Kesef, ele não é válido com relação a objetos. Nós vimos a Mishnah com relação a objetos móveis e vimos que não foi citado o Kinyan Kesef, porque o Kinyan Kesef, o dinheiro, o Kinyan do dinheiro, ele é válido somente com relação a terrenos, porém não com relação a objetos. Essa Mishnah vem e nos ensina que existem certos objetos, certos casos, no qual é possível fazer o Kinyan Kesef. Keitzad, por exemplo, Ichlif, Dmei, Shor, Bepará, ou Dmei, Hamor, Beshor. E aí a Mishnah continua e diz que a pessoa trocou o valor de um boi por um burro, por exemplo. Esse é o caso que o Kinyan Kesef é válido com relação a certos objetos. Geralmente, com relação a animais ou objetos, só é possível fazer Kinyanim, que eles vão direto com o objeto vendido. Por exemplo, se eu estou comprando um certo objeto móvel ou um certo animal, eu tenho que fazer Mishichá ou Agba'á nesse próprio animal, nesse próprio objeto. Nesse caso, eu posso pagar o dinheiro para o vendedor e através disso eu compro o animal sem ter visto o animal. Mesmo que o animal não está aqui, através do Kinyan Kesef, assim como no terreno isso é válido, assim também, nesse caso, isso é válido com o animal. My time. Portanto, agora, qual que é a lógica? Por que geralmente com relação aos animais e aos objetos, a gente diz que o Kinyan Kesef não é válido? E vem a Mishnah e diz que no caso desse, do bicho, o Kinyan Kesef é válido. Responde agora, Savala que Rebbe Yochanan, esse raciocínio vai conforme a opinião de Rebbe Yochanan. De amar para Torá ou outro conoto. Rabbi Yochanan diz que segundo a lei da Torá é possível fazer Kinyan Kesef com relação a objetos. Se uma pessoa paga por uma certa mesa, mesmo que a mesa não está aqui do lado do comprador, a mesa já pertence a ele, segundo a lei da Torá. E os sábios vieram e instituíram que não, que só é possível comprar uma mesa através que é feito um Kinyan na própria mesa, se a pessoa levantar ou puxar a mesa. E o motivo dessa instituição dos sábios é o seguinte: os sábios têm medo que a pessoa vai fazer um certo truque. Vai vir um malandro e fazer o seguinte: ele vai vender alguns quilos de trigo e falar o seguinte: olha, os trigos eles estão no sótão da minha casa. Quer comprar? Sim, ele recebe o pagamento. Segundo as leis da Torá, o trigo, uma vez que foi feito o Kinyan Kesef, o trigo já pertence ao comprador. Depois de alguns dias que um comprador vem pegar a mercadoria que ele comprou, o outro diz, os trigos, aconteceu um incêndio, os trigos foram queimados. Ou qualquer outra desculpa, eles vão falar que havia um ladrão e roubou. E ele não vai ter que pagar, uma vez que os trigos já pertenciam ao comprador, agora quem leva o prejuízo é o comprador. Para evitar esse tipo de truque, tem os sábios instituíram que não é mais possível fazer isso. Quando a gente vai fazer a compra, tem que ter algum quinhão que vem direto no objeto ou na mercadoria. De maneira que o outro não vai poder enganar e falar, veio um ladrão, teve um incêndio, qualquer coisa. Porque o outro já pegou na mão. Porém, milta de shriach gazo beirabanan, milta de lo shriach lo gazo beirabanan. Porém, essa instituição dos sábios, ela foi feita nos casos comuns. Já que esse caso da pessoa comprar um animal fiado, que ele vai pagar o dinheiro antes de comprar o animal, esse é um caso não muito comum, e as instituições dos sábios elas não recaem sobre casos que são diferentes, que não são comuns. Por isso, já que esse caso ele é incomum, A instituição dos sábios não é válido. E volta à lei da Torá, que diz que é possível fazer Kinyan Kesef. E é isso que a Mishnah vem dizer, que é possível fazer Kinyan Kesef, nesse caso da compra do animal. Tudo isso é a explicação do que eu acharia. Ou seja, Mara questionou. Segundo o que você achava, que a Mishnah está tratando sobre dinheiro, então como é que você explicaria a continuação da Mishnah? Então a Gemara explicou como a gente explicaria a continuação da Mishnah, como a opinião do Rabbi Yochanan, que diz que segundo a lei da Torá, é possível fazer Kinyan Kesef, nesse caso a instituição dos sábios não é válida. O Lish Lakish de Amar Mishichá Mufresh na Torá. Porém, como é que você explicaria a Mishnah segundo a explicação a opinião de Lish Lakish? O Lish Lakish discute com o Rabbi Yochanan e diz que não. Que mesmo segundo a lei da Torá, é impossível fazer um Kinyan Kesef com relação a um objeto móvel. Também, segundo a Torá, é preciso fazer a Mishichá. Hanicha e Savar Lakish Rav Sheshet. Se o Lish Lakish sustenta como Rav Sheshet, então tudo bem. Ele sustenta que é possível fazer Halifin com alimentos. Então ele explicaria que realmente tem duas, como a gente falou anteriormente, segundo a opinião de Rav Sheshet, tem duas leis na nossa Mishnah, e o exemplo é com relação à segunda lei, que perota de Halifin com relação aos objetos, que também pode ser feito Halif. Ele explicaria a Mishnah como Rav Sheshet. Ele estava lá que Rav Nachman, porém, se você vai dizer que o Rash Lakish sustenta como Rav Nachman, de Amar perota de Halifin, que ele sustenta não como Rav Sheshet, e que não é possível fazer Halifin com alimentos, Matbea Lokane, mas, Mukra, como é que você explica a nossa Mishnah? Conclui a Gemara, Korchach, que Rav Sheshet, se ele realmente podemos concluir, que a opinião de Lish Lakish é como Rav Sheshet, e por isso que eu acharia, mesmo se eu acharia que a Mishnah se trata sobre dinheiro, segundo Lish Lakish a gente explicaria como Rav Sheshet, segundo Rav Yochanan a gente explicaria como a gente disse agora. A próxima Mishnah trata sobre Hekdeshot. Até agora, a gente falou sobre todos os Kinyanim que são válidos entre uma pessoa comum e outra. Uma pessoa quer comprar uma mulher, era a primeira Mishnah. A segunda Mishnah falou depois que uma pessoa quer comprar um imóvel, depois uma pessoa quer comprar um móvel, depois uma pessoa quer comprar um animal, dois tipos de animais, e assim por diante. Agora a Mishnah trata sobre quando uma pessoa quer comprar um objeto, não de uma pessoa normal, e sim quer comprar do Hekdesh. Como a gente sabe, é possível, segundo a Torá, santificar um objeto. Se eu pego esse livro, por exemplo, e digo que ele está sendo santificado para o Beit HaMikdash. No momento que isso foi dito, se o livro me pertence, então esse livro, ele pertence ao Beit HaMikdash, não somente que ele é santo, monetariamente ele pertence ao Beit HaMikdash. O Hekdesh, o Beit HaMikdash, os objetos santificados, eles também pertencem a uma certa posse, a posse do Beit HaMikdash, que dá para comprar e dá para vender para o Hekdesh. Tem os objetos santificados, e existem certas situações no qual vem uma pessoa e ele compra um certo objeto santificado. De maneira que ele dá o dinheiro para o responsável, o dinheiro recebe a santidade e o objeto passa a pertencer a ele. Assim como dá para negociar, comprar e vender com pessoas comuns, dá para comprar e vender do Hekdesh, da posse santificada do Beit HaMikdash, todos os objetos que foram santificados pelo Beit HaMikdash, e os Kinyanim, que são feitos com o Beit HaMikdash, com o Hekdesh, são diferentes de todos os Kinyanim que a gente viu até agora. Então fala a Mishnah. Reshut Gavoa, a posse do Beit HaMikdash, Bekesi. O Kinyan válido é dinheiro. A gente vai explicar, na Gemara já a gente vai explicar essa Mishnah. O Reshut Ediot, porém, pessoas comuns, Bechazaká. O que é válido é a Chazaká, é a auto de poderação e não o dinheiro. A explicação vem a seguir. Continua a Mishnah, a Miratole Givoa, que Miratole Diot. Falar algo com relação a Hekdesh é como se fosse entregar algo com relação a uma pessoa normal. A Gemara traz uma braita que explica a nossa Mishnah. Está trabalhando. Quem se deixou de Givoa Bekesef disse a Mishnah que com relação à posse do Hekdesh, o que é válido é o dinheiro. A explicação é o seguinte: Gizbar é o responsável pelos bens do Beit HaMikdash. O dinheiro não é dele, é do Beit HaMikdash, é um dinheiro santificado. Mas ele que é o responsável, que cuida, que compra e vende, ele que é o representante do Hekdesh. Então o Gizbar, Shenatan Maot Bebehema, ele queria comprar um animal e ele pagou dinheiro para certa pessoa para a compra de um animal. A filho Bema Besofola, mesmo que o animal está do outro lado do mundo, Kana, O animal já passa a pertencer ao Ektesh. De maneira que se o vendedor quiser voltar atrás, ele não pode mais voltar atrás. A venda já foi efetuada. Com relação às pessoas comuns, isso não seria válido. O bem de outro canal. As pessoas comuns, isso não é válido. O que nem quer ser final é válido com relação a uma pessoa comum. Com relação a animais, assim como a gente viu acima. Já no caso do Beit HaMikdash, isso é válido. Beit HaMikdash, Rokanah, Shem Shor. Com relação a uma pessoa comum, ele só compraria a vaca no momento que ele faria a Meshichá e puxou a vaca para si. Já no caso do Hekdesh, com o dinheiro, ele já adquiriu a vaca. Continua a Braita explicando a segunda parte da nossa Mishnah. Keitza Lamirato Legavua Kemisirato Lediot. O que quer dizer a segunda frase da nossa Mishnah que diz que falar algo com relação ao Hekdesh é igual entregar algo com relação a uma pessoa comum. Haomer Shorze Olá. A pessoa que vem e diz, esse boi está santificado para ser Olá, para ser sacrificado no Mizbeach. Vai dizer Hekdesh, ou essa casa está santificada. Afiro Besofa Olá. Cana, mesmo que a casa está do outro lado do mundo, a casa ou o animal já pertencem ao Beit HaMikdash, mesmo que o Gizbar não fez Meshichá ou Hazaká na casa. Bediotro, Cana, Atim Shoverzi, porém, com relação a uma pessoa comum, mesmo que ele falou, olha, eu estou te dando, meu boi, isso não é válido. Até o outro não fazer Meshichá, ou no caso da casa, fazer Hazaká, se apoderar da casa, a casa não passou para ele. Já no caso do Hekdesh, só o fato dele ter falado, já como foi, que ele já entregou e já pertence ao Hekdesh. A Braita continua trazendo algumas outras leis com relação a Hekdesh. Mashcho Bemane. Uma pessoa, então, agora quer comprar algo do Hekdesh. Então, o Gizbar, o responsável, está vendendo certo objeto santificado. A pessoa foi comprar e pegou o objeto, fez a Meshichá, fez o ato de adquisição de Meshichá, pegou o objeto, quando o objeto valia 100. Velo Speak Livdot, Atchavagamatayim. Porém, até ele efetuar o pagamento, o preço subiu e agora vale 200. Será que ele precisa pagar 100 ou pagar 200? No Terma Time, ele precisa pagar 200, assim como na hora do pagamento. My Time, qual que é a lógica disso? Responde, Agmarav, Natana, que se ficar, não. O Pasuk diz que é possível fazer a compra do Hekdesh. O Pasuk diz que a pessoa vai dar o dinheiro e o objeto vai ceder. Aprendemos que até ele pagar o dinheiro, o objeto não pertence a ele. Ou seja, na hora que ele foi pagar o dinheiro, ele ainda não tinha comprado esse objeto, o objeto ainda era do Hekdesh, então agora o preço subiu, ele tem que pagar o valor alto. Continua a Mishnah e diz uma lei interessante. Mashcho bematai. Porém, se o caso é o contrário, na hora que ele puxou, pegou esse objeto para si, fez o Kinyan, valia 200. Vale o espírito do Dodot, chamado Marei. Na hora que ele foi pagar, o preço baixou e agora vale 100. A princípio, segundo o que foi dito, ele deveria pagar o preço baixo, porque ele só vai comprar na hora que ele vai pagar. E até agora, o objeto pertence ainda ao Hekdesh. Falaram, Mishnah, não, no tema time, ele também vai ter que pagar 200. My time, o motivo é o seguinte, lo yekoach ediot hamur mehekdesh. Já que no caso, se fosse não um Hekdesh, se fosse uma pessoa comum, o ato de Meshichá seria válido, e agora ele teria que pagar 200, porque já que ele fez a Meshichá, ele pegou para si o objeto, quando o objeto valia 200. Então a compra foi válida na hora quando valia 200. Depois que baixou, é depois da compra. Já que no caso das pessoas comuns, a lei seria que ele teria que pagar o valor maior, os sábios instituem que com relação aos objetos santificados para o Hekdesh, para a posse do Hekdesh não ter prejuízos, não vai ser menos do que no caso de duas pessoas comuns. Então também nesse caso ele vai ter que pagar o preço alto. Agora, próxima lei com relação a Hekdesh. Pedaó bematai, no caso que ele paga e depois pega para si o objeto. Então, ele pagou por um certo objeto quando valia 200. O espírito do Moshkot, chamado Marei, na hora que ele foi pegar o objeto para si, o objeto já tinha perdido o valor e valia agora 100. No bematai, ele não vai receber de volta 100. Porque na hora que ele deu o dinheiro, my time, como a gente viu, ensinou o pastor que na hora que ele dá o dinheiro, ele compra o objeto para si, ele comprou 200, depois baixou o preço, depois que já pertencia a ele. No caso contrário, se ele pagou antes, 100, e depois na hora que ele foi pegar o objeto, já valia 200. Segundo a lógica da lei anterior, ele vai poder pegar o objeto mesmo que ele pagou 100. Mas ele paga para dois. Realmente, nesse caso, isso é válido. Realmente, ele pagou 100. Ele vai ficar com o objeto, mesmo que agora o objeto vale 200. Vem até uma maneira, ele vai precisar pagar só 100 e não vai precisar aumentar mais 100. Pergunta a Gmará, mas a Rami Neymar, Loye Koach Idiot, Hamur Mehegdes. Fala a Gmará, por quê? Com relação à lei anterior da pessoa que antes faz o ato de adquisição, o que lhe há no objeto, e depois paga. Você disse que, mesmo que segundo o raciocínio, ele deveria lucrar, mesmo assim a gente diz para o Hegdes não perder. Ele vai ter que pagar o valor alto. Também nesse caso, diga o mesmo raciocínio. Ato, Hediot, Lavne, Bemishepará, cai, fala com ela, não. Nesse caso é diferente. Por causa da lei de Mishepará. Mishepará é o seguinte: se uma pessoa se compromete a fazer algo e ele não se comporta como que ele se comprometeu, mesmo que segundo a lei ele está agindo de maneira correta, ou seja, é lógico que ele está fazendo algo um pouco incorreto, um pouco não moral, mas a gente não tem como barrar ele pela lei seca. Mesmo assim, os sábios fazem Mishepará. Eles vêm e falam para ele o seguinte: olha, você, a gente não tem como proibir você de fazer isso segundo a lei. Porém, saiba que Deus, que se vingou e castigou a geração do Mabul, do dilúvio, que eles pecaram, um com o outro em assuntos monetários, eles foram castigados. Assim também, a pessoa que se compromete a fazer algo e não cumpre a sua palavra, também vai ser castigada. É uma certa ameaça. De maneira que as pessoas não se comportem de maneira imoral. Então, uma pessoa que promete em vender a 100, vamos supor, eu falo que vou vender para você um certo objeto a 100, e você já faz o pagamento. Você ainda me fez o quinhão. Quando chega na hora de fazer o quinhão, o objeto vale 200. Segundo a lei seca, eu posso dizer: olha, você ainda não fez o quinhão, você ainda não adquiriu esse objeto, você agora tem que me pagar 200. Essa é a lei. Porém, já que você se comprometeu a vender por 100, você até já recebeu o dinheiro, com certeza um comportamento mais correto seria você vender por 100, mesmo que agora você pode arranjar mais 100. Já é a mesma coisa, o apóstolo do Beto do Ekdesh não vai se comportar de maneira imoral. Já que ele já pagou o 100, mesmo que agora, segundo eu poderia dizer que ele precisa pagar mais 100, a gente não vai dizer isso. Nesse caso, a pessoa vai sair lucrando. Conto.